Boa tarde. Vamos dar com algum atraso início a esta audiência que foi pedida pela Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. É para isso que aqui estamos. A Comissão de Educação orgulha-se de ter um trabalho bastante intenso na sua área de intervenção. Recebemos todas as pessoas e instituições que pedem audiência, às vezes não é com a brevidade que gostaríamos, muitas vezes há pequenos percalços. Esta audição com a Ministra da Educação teve que sobrepor-se à audiência que já estava marcada, mas são aspectos que têm a ver com o regimento e porque tinha sido a requerimento dos grupos parlamentares. Sendo assim, estamos à disposição, duas boas-vindas. Normalmente estas audiências, que não são em plenário, são aqui representantes do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, virá ainda do CDS-PP e provavelmente do Bloco de Esquerda também. Sendo assim, peço aos nossos convidados que façam uma breve apresentação do assunto que os traz. Há aqui documentação que vai ser distribuída, ou já foi distribuída. Depois os grupos parlamentares, se assim o entenderem, farão perguntas e, no fim, darão as respostas que entenderem. Nesse caso, tem a palavra.
Agradeço, naturalmente, em nome da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino, esta oportunidade para estarmos mais uma vez presentes perante a Comissão de Educação e Ciência. Sou Ricardo Silva, Presidente da Associação, e ao meu lado tenho também Isabel Parente, uma professora e também membro dos órgãos sociais da Associação. Somos professores, portanto estamos no terreno a dar aulas e é sempre nessa perspectiva que nos dirigimos ao Parlamento, trazendo um pouco as preocupações, mas também, de um ponto de vista construtivo, as propostas que trabalhamos, que pensamos e que consideramos serem um contributo importante para a reflexão e para a tomada de decisões políticas no que tem a ver com a organização da escola e com uma escola pública de qualidade, que no fundo é o objetivo que todos perseguimos. Este trabalho que a AP2 traz à consideração da Comissão de Educação é um trabalho que envolveu diversos professores de norte a sul do país, alguns diretamente relacionados com a AP de outros que fomos consultando ao longo desse trabalho. Foi um trabalho que foi feito por professores, todos os professores, no ativo, a dar aulas, e portanto que melhor que ninguém tem a sensação e a compreensão dos problemas que atravessamos e das necessidades que a escola vai também passando. E é uma proposta global que passa obviamente por a própria carreira docente, a estrutura da carreira docente, a avaliação de professores, a reorganização curricular e portanto todo um modelo de escola que nos parece que urge redefinir em novas bases. Esta proposta foi finalizada em dezembro, portanto nós tivemos o cuidado e a preocupação de a terminar numa fase em que decorriam ainda negociações entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores, para que ela também pudesse ser entendida como mais um contributo, para não nos colocarmos numa postura apenas de crítica ou face aos problemas do dia-a-dia, mas que subíssemos um pouco o patamar apresentando propostas concretas e construtivas, e foi essa a nossa intenção, e penso que isso nos distingue um pouco de alguma movimentação a nível da blogosfera ou a nível de outros movimentos ou de outras associações que não foram de facto capazes de chegar a este patamar de apresentação concreta de uma proposta coerente e estruturada. Nesta proposta nós defendemos uma ideia de escola pública e defendemos claramente um caminho a seguir, uma escola pública democrática e inclusiva, de todos e para todos, baseada no ensino de qualidade, de rigor, de exigência, valorizando o potencial de cada aluno, mas também sabendo apoiá-lo nas necessidades que vai tendo. Para isso é fundamental garantir um completo e um efetivo apetrechamento das escolas ao nível dos recursos humanos, dos recursos técnicos, materiais, que sabemos que estão ainda muito insuficientes. Defendemos também a concretização efetiva da real autonomia das escolas, que não passa ainda em muitos casos de uma hipótese e não de algo de concreto, diminuindo de uma forma tanto quanto possível a intervenção do Ministério da Educação na gestão pedagógica dos estabelecimentos de ensino. Defendemos também aqui que deve haver uma profunda revisão e articulação dos programas de ensino, uma definição de um conjunto nuclear de conhecimentos a adquirir pelos alunos com vista à elaboração de exames nacionais que nós, na nossa associação, entendemos que são importantes, exames assegurados pelas associações científicas de professores, claro, em articulação com o Ministério da Educação, mas basicamente assentes nesse trabalho. Defendemos uma reorganização do plano de estudos para o primeiro ciclo, com áreas especializadas asseguradas por professores com formação específica logo a partir do terceiro ano de escolaridade. Defendemos para o segundo e terceiro ciclo a supressão das áreas curriculares não disciplinares, a área de projeto, estudo acompanhado, formação cívica, em todos os ciclos de escolaridade, sendo essas atividades desenvolvidas pelos diversos grupos disciplinares, dentro do seu trabalho normal. Com isto, pretendemos que se reduza a carga horária dos alunos, que é algo aflitivo hoje em dia e absolutamente dramático, para que eles possam também usufruir da escola, de atividades extracurriculares e terem outro tempo também para o estudo, para o lazer, que é algo que é fundamental. No ensino secundário, consideramos que é muito importante que haja nas diversas áreas de estudos a presença de disciplinas do foro das ciências humanas e sociais, mas também das matemáticas. Isso já acontece com as matemáticas para as ciências sociais e humanas, mas não acontece, por exemplo, com a filosofia, com a área da filosofia, nas áreas científicas da filosofia ou da história. Parece-nos que era importante que surgisse uma disciplina do foro das ciências sociais e humanas alargada a todas as áreas do ensino secundário. Estou apenas a dar alguns tópicos, porque a proposta é mais profunda e depois poderão, obviamente, lê-la na sua globalidade. Defendemos a realização de exames nacionais a todas as disciplinas no final de cada ciclo de escolaridade, com um peso forte, com um peso de 40% na nota final, e até com uma alteração da escala de classificação, como poderão ver. Achamos fundamental que haja uma garantia de um serviço de apoio socioeducativo com pessoas especializadas e outros técnicos em quantidade e com formação adequada para o apoio aos alunos que revelam dificuldades de aprendizagem ou de integração em contexto de sala de aula ou até em parceria fora da sala de aula. Defendemos a redução do número de alunos por turma. Aliás, eu fui um dos primeiros subscritores da petição que chegou há pouco tempo ao Parlamento e que teve mais de 18 mil assinaturas precisamente nesse sentido. Achamos que é fundamental que as turmas tenham menos alunos para que haja um trabalho mais adequado, um trabalho mais personalizado com os alunos. Defendemos, obviamente, também a revisão e propomos essa revisão do Estatuto do Aluno, apontando também o caminho, libertando o professor de uma teia burocrática absolutamente massacrante e é um sufoco completamente afogados em papéis que temos cada vez mais que fazer. É preciso salvaguardar critérios de rigor, de exigência quanto à assiduidade e distinguir bem, com clareza, o que são faltas justificadas, de faltas injustificadas, e as consequências também não podem ser as mesmas. Defendemos, obviamente, uma gestão democrática e participada das escolas, com a eleição direta de um conselho executivo por parte de todos os professores, funcionários e representantes dos pais, e não agora como acontece com um órgão mitigado que é um conselho geral onde de facto muita gente não tem participação direta. Defendemos também que a formação de professores seja totalmente revista e que haja a máxima responsabilização das instituições que formam professores em Portugal quanto aos critérios de qualidade, de exigência, de rigor dos seus cursos, e até uma avaliação rigorosa dos planos de estudos e da certificação das habilitações que atribuem. Consideramos fundamental a manutenção dos concursos nacionais, respeitando a graduação profissional dos candidatos. Quanto à carreira e à estrutura da carreira, está um pouco ultrapassado, porque isto já foi alvo de negociação com o Ministério e sabemos que a carreira ficou demasiado longa para aquilo que eram as expectativas dos professores. Portanto, a nossa proposta é muito mais ousada e muito mais corajosa do nosso ponto de vista, mas isso está neste momento muito complicado, quer pela crise que atravessamos, quer pelas negociações que já ocorreram e pelo acordo que o Ministério chegou com os sindicatos em janeiro, que obteve a nossa total reprovação. É preciso dizer que, de uma forma geral, e este é um sentimento que graça nas escolas, aquele acordo de 8 de janeiro é visto por muitos professores como um recuo, como um passo atrás, como um compromisso que não deveria ter sido firmado e que nos comprometeu para o futuro de uma maneira que consideramos muito, muito complicada a vários níveis, não só na carreira, mas também em relação a outras questões, não ficando salvaguardadas questões fundamentais para nós, que agora estão a começar a arrebentar, como é o caso do concurso para 2011, como é o caso da consideração da avaliação docente do primeiro ciclo na graduação ao concurso. Portanto, ficaram muitas coisas, muitas pontas soltas que nós já alertámos em tempo oportuno e infelizmente não foram devidamente verificadas. Na avaliação de desempenho também temos uma proposta completamente diferente, com três componentes: uma avaliação de auto e heteroavaliação, uma avaliação funcional e finalmente uma avaliação externa. Aqui também temos uma proposta diferente. Nós consideramos que uma avaliação exclusivamente entre pares não faz sentido e é potenciadora de conflitos. Consideramos que deve haver uma avaliação interna, mas também uma avaliação externa, com a participação de membros da escola, mas também com a participação, por que não, da Inspeção Geral de Educação, nos casos de mérito reconhecido e para distinção do mérito e nos casos em que haja efetivamente uma clara inadequação à função por parte de alguns professores. Portanto, temos aqui também uma proposta diferente daquela que tem sido apresentada como aquela que os professores querem. Nós consideramos que a avaliação exclusivamente entre pares não vai trazer nada de bom às escolas, aliás, está a trazer um clima de grande conflitualidade, muitas vezes de grande promiscuidade nas decisões e nas avaliações. Isto é muito complicado, porque se aquilo que se pretende é um clima de tranquilidade nas escolas, se aquilo que se, efetivamente se quer atingir é isso, nós achamos que talvez não estejamos a consegui-lo. Eu vou tentar abreviar os outros pontos. Agora, a proposta tem um pouco isto, mais aprofundado e com contornos mais concretos. Não sei se nesta primeira ronda poderia já tocar noutros pontos que são preocupações nossas, se calhar valeria a pena continuar. E tenho também aqui um aspecto que nos parece muito importante, que é a questão da educação especial. Trouxe comigo uma professora que tem uma experiência e que faz, está connosco na APED, tem um trabalho profundo, muitos anos ao nível da educação especial, vai falar um pouquinho sobre as preocupações desse departamento, mas eu passaria, se calhar, não sei se posso continuar.
Pode continuar.
Se calhar é muita informação junta, peço desculpa por isso, mas acho que é importante colocarmos também outros pontos que nos preocupam. Queria recordar que este Parlamento teve uma oportunidade, do nosso ponto de vista, importante de travar este delírio que foi o modelo de avaliação da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues. E essa oportunidade passou com uma recomendação para que as coisas se resolvessem em sede negocial em 30 dias. E eu gostava de questionar, de perguntar, de interrogar, talvez um pouco, com todo o respeito, os senhores deputados, se consideram que ao fim deste tempo está conseguido, está conquistado esse modelo de avaliação em que os professores possam rever e que de facto garanta tranquilidade às escolas e mais, e que garanta uma escola de qualidade e um ensino de qualidade. Se acham que o modelo de avaliação que está neste momento a ser prestes a ser promulgado, creio eu, porque na verdade ainda não temos nada de concreto, muitos tais 30 dias passaram, ainda não chegamos a nada de concreto, consideramos de facto que é muito mau o que aí vem, é muito mau, as escolas vão viver para a avaliação, os professores vão viver para a avaliação e os professores deviam viver para os alunos. Os professores deviam viver para os alunos, deviam viver para o ensino, e os professores vão viver para a avaliação. Já estão a viver para a avaliação. Eles são visitas de estudo todos os dias, eles são exposições todos os dias, eles são atividades todos os dias, eles são o cansaço total, as evidências, porque a palavra de ouro agora são as evidências. É natural, porque o modelo empurra as pessoas para isso, lamentavelmente é assim que estamos, e penso que este modelo de avaliação que aí vem é igual na base àquilo que 120 mil pessoas contestaram nas ruas. Portanto, lamentamos muito, a revolta permanece, e eu ouvi há pouco tempo na rádio um condutor de orquestra americano que dizia: para mim o fundamental é olhar as pessoas no final do concerto e sentir que elas têm aquele brilhozinho no olhar. Eu gostava de convidar os senhores deputados a irem às escolas públicas portuguesas e encontrarem os professores e vejam o olhar desses professores e vejam se esse brilhozinho lá está. Não está, seguramente. Está desânimo, está revolta, está preocupação, está muito trabalho, está um enorme cansaço, está uma sensação de enorme frustração depois de um processo de luta tão importante, tão interessante do ponto de vista cívico, mas que de facto acabou por resultar em quase nada. Penso também, queria recordar que o Bloco de Esquerda e o PCP, o PSD aqui teve responsabilidades, é preciso não esquecermos que o PSD teve responsabilidades neste processo, podia ter suspendido, e se tivesse suspendido, por exemplo, este problema dos concursos agora não se estava a colocar, porque não havia avaliações, e se não havia avaliações elas não podiam ser consideradas, e nós dissemos isto frequentemente nesta casa, na comunicação social, ainda hoje o Diário de Notícias tem declarações minhas precisamente sobre tudo isto, e efetivamente nós alertámos este modelo de avaliação, da forma como decorreu, tinha injustiças, perversidades, coisas muito graves, situações de professores que tiveram muito bom, tiveram notas de 8,5, de 9,5 e agora ficaram com bons por causa das cotas. E outros colegas noutras escolas tiveram nota inferior, vão ter muito bom e vão ultrapassá-los nos concursos. Isto não pode acontecer. Isto é uma ilusão que não pode acontecer. É de uma perversidade enorme. Estamos a falar de pessoas que pediram aulas assistidas, ambos, tiveram escolas diferentes e só por causa das cotas. Uns com nota superior vão ficar com bons e outros com nota inferior vão ter muito bom. Para não falar de pessoas que tiveram de atestado médico, gravidez de alto risco, não puderam ser avaliados, vão ser prejudicados. Há tantas e tantas situações de total injustiças, e o Ministério da Educação persiste de uma forma teimosa, politicamente e apenas politicamente e só por razões políticas, em manter a graduação profissional no concurso. Isto para nós é um problema, é uma questão de injustiça, e penso que ninguém de bom senso, com o mínimo sentido democrático, poderá concluir que isto correu bem e que está a correr bem. Agora, o que é facto é que o Parlamento teve essa oportunidade nas mãos e deixou-a fugir. Isto para nós é pena. quanto ao modelo de gestão, é um dos grandes problemas que nós hoje vivemos nas escolas. E o modelo de gestão está a gerar cada vez mais diretores autocráticos, arrogantes, verdadeiros tiranos, que gerem as escolas com base na lei da rolha. Isto está a acontecer cada vez mais. E começam a surgir documentos nas escolas deste género, documentos que são entregues aos funcionários para que os funcionários controlem, e dizem o seguinte: professor, sala, disciplina, hora, ano, turma, atraso do início da aula e saída da aula antes do final. Esta é a verificação que está a ser feita nas escolas, em algumas escolas. É assim que as pessoas são tratadas, é desta forma que as coisas acontecem. É isto. Isto é o modelo de gestão supostamente democrático que nós temos em vigor hoje nas escolas. Tenho exemplos concretos, gosto de os trazer, precisamente porque estamos no terreno, sabemos aquilo que se está a passar. Portanto, é preciso controlar, é preciso melhorar de facto algumas coisas. O Estatuto do Aluno, já falamos, sabemos que é um problema, burocracia, mais burocracia, falta de responsabilidade para quem falta injustificadamente. Os concursos, penso que o Parlamento tem ainda uma palavra a dizer. Se não for para este concurso, pois que seja para o próximo, que é para a afetação de quadro, que vai afetar toda a gente. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque a consideração da graduação da graduação profissional, da avaliação na graduação profissional, vai ser um problema enorme, vai gerar enormes recursos e isto não vai ser certamente muito bom. Para nós é uma questão de justiça e até eu diria mais, é uma questão de higiene ética e moral pôr um ponto final a esta situação e precisamos muito da vossa ajuda para que isto se possa resolver. A burocracia, caros senhores deputados, a burocracia não é uma palavra vã. Final de reunião de direção de turma daqui a uma semana nas escolas. O que é pedido aos diretores de turma que entreguem no Conselho Executivo no final da reunião? Pauta, ata, relatórios analíticos, quadro de valor, quadro de excelência, balanço de atividades realizadas nas áreas curriculares não disciplinares, projeto curricular de turma, livro de ponto, dossiê de turma, estatística, tabela de resultados, registro das ponderações e os critérios de avaliação das disciplinas, autoavaliação dos alunos nas diferentes disciplinas, avaliação dos planos de recuperação e acompanhamento, planos de recuperação 2009-2010, planos de acompanhamento 2009-2010, planos de acompanhamento 2010-2011, para alunos retidos, relatórios analíticos, alunos retidos. Isto é uma lista de 14 documentos entregues no final de uma reunião. Só a ata tem 20 folhas, se for preciso, com uma série de linhas, é uma autêntica loucura. E em 2 horas isto tem que estar feito e tem que ser entregue a seguir à reunião. Portanto, quando falamos de burocracia, mais uma vez, trago documentos que posso facilitar aos senhores deputados para perceberem o que é que se vive nas escolas. Os horários dos professores têm vindo, ano após ano, a sobrecarregar os professores na sua componente letiva e não letiva, com reuniões, com tarefas e com funções que deixam de ter redução. Eu posso dizer que sou presidente do Conselho Geral da minha escola. No passado, o Presidente da Assembleia Escolar tinha 2 horas de redução para o exercício da sua função e eu, neste momento, com o Conselho Geral, com muito mais competências, não tenho uma única hora de redução. Ou seja, na minha escola, desde janeiro e junho, fizemos 12 reuniões de Conselho Geral. Reuniões de 4 a 5 horas. Não tive uma única hora de redução para o exercício desse cargo. Saio da escola às 11 da noite, meia-noite, 10 e meia, trabalho cá. Ontem, às 4 da manhã, estava a enviar mails para os conselheiros do Conselho Geral. É isto que se passa, é o trabalho com que as pessoas são confrontadas. A redução do número de alunos, já falámos, pensemos que é importante. O plano tecnológico de educação é outra coisa interessante. O choque tecnológico foi um dos grandes motivos de orgulho do Governo e nós achamos isto extremamente importante. Atenção que nós temos uma perspectiva de apenas ver tudo o que está, dizer que tudo está mal. Não. O plano tecnológico de educação foi uma ferramenta poderosa de alteração dos recursos das escolas. Mas sabe o que aconteceu no final? Uma boa ideia, tem um fim trágico. E qual é o fim trágico? As escolas têm montes de computadores desligados, arrumados a um canto, porque os quadros elétricos não suportam. A internet tem os routers na parede, mas faltam os switches, falta o dinheiro para acabar as coisas e, portanto, não há internet nas escolas. E depois há coisas deste género. Salas de aula, fotografia está aqui, é da minha escola, um quadro interativo e um projetor. Até aqui tudo bem, ok, temos 2 projetores ali na sala de aula. Haja dinheiro. Haja recursos, está tudo certo. Mas o mais engraçado não é isto. Ah, e depois temos aqui o computador ao canto que está parado porque não há internet. Um quadro interativo sem computador, sem internet, fica um bocadinho limitado. Mas é bom que haja os retroprojetores. Já estávamos fartos de retroprojetores, de status. Isto inova o ensino, isto é bom para o ensino. Nós achamos, eu uso isto todos os dias. Está ligado, como podem ver, está ligado, está a funcionar. Mas o que é curioso é que na mesma fotografia, na mesma sala, nós podemos ver uma coisa muito interessante. É que este videoprojetor tem um ecrã. Este tem um ecrã e trabalha o ecrã. Este não tem nada à frente, está morto, está parado, nem ecrã tem. Não funciona, porque primeiro foi montado este. E depois foi lá outro serviço, outros técnicos montaram outro.
E os que não estão no primeiro desativaram o segundo. E este está parado e morto numa escola, se calhar ao lado, há outras escolas que não têm nenhum. Aliás, já sabemos isso. Há escolas onde não há nenhum retroprojetor. E há outras onde há dois, sendo que um está parado e funciona assim. É isso que é o problema tecnológico de educação. Em alguns casos, lamentamos efetivamente que as coisas funcionem desta forma. E quando nós perguntamos ao coordenador, então vamos fazer o quê? Como é que resolvemos? Não sabemos, não temos dinheiro, o Ministério não resolve e, portanto, as coisas vão passando desta forma. É bom que haja, mas era bom que houvesse um esforço, um acompanhamento para que as situações fossem resolvidas e, portanto, temos que alertar para isto. A questão da formação continua de professores. Grande problema. Grande problema. Ela é exigida aos professores. Não podemos progredir na carreira se não houver formação contínua. Mas ela é escassa. Muito escassa. Tem de ser paga, neste momento, pelos professores e é feita em horário pós-laboral. Aos sábados e ao fim da noite e ao fim da tarde. Mas então nós somos obrigados a fazer uma formação para progredir na carreira? Temos de pagar do nosso bolso a formação? Não a encontramos e a temos de fazer em horário pós-laboral? Então os funcionários das escolas de assistência operacionais têm 70 horas por ano para formação e nós não temos porquê? Então a nossa componente não letiva, porque é que não é considerado um tempo para a formação? Que nos pode ser descontado, as 25 horas é que somos obrigados anualmente de formação a fazer. Porquê é que as pessoas têm que suportar esta situação? Quando nas escolas depois se exige aos professores planos de intervenção e projetos de investigação sem os quais têm nota 3 nesse parâmetro de avaliação. Complicado de compreender. A questão dos mega-agrupamentos, há pouco estava a ouvir a Sra. Ministra, os encerramentos das escolas, a reorganização curricular, grandes propostas que andam no ar. Não se esqueçam, por exemplo, que as pessoas que são formadas nas ESE, que segundo propostas recentes poderão ir agora delas até o 8º ano, não têm preparação para isso. É preciso ter cuidado e não darmos passos maiores que a perna, que depois não conseguimos resolver os problemas, não é? Portanto, vamos reorganizar o currículo, muito importante. Vamos alterar as coisas, mas é preciso saber depois quem é que vai dar as aulas e que formação é que as pessoas têm e as confusões que podem vir daí. É evidente que os mega-agrupamentos também é uma ideia interessante. Há escolas onde penso que vamos ter que alugar cineteatros para reunir a reunião geral de professores, porque não há capacidade na escola para reunir grupos, departamentos com tantas pessoas. Não sei se a intenção é só administrativa ou se é também pedagógica. Se for pedagógica, para reuniões gerais de pessoas, vai ser difícil que isso aconteça. E quais são as consequências para o emprego docente e para a estabilidade profissional dos professores com o encerramento das escolas e com os mega-agrupamentos? Isso está pensado ou é só uma questão de redução de custos pura e simples do a quem doer? E vai doer sempre aos mesmos. São os professores, sobretudo os contratados, que nunca mais vão entrar nos quadros, como é óbvio. Outra questão que é importante é, evidentemente, esta questão dos professores contratados. A crise está aí, os concursos para 2011 não vai acontecer, é seguro, que é óbvio que não vai acontecer, e os professores vão continuar ano após ano a ganhar menos, a fazer o mesmo trabalho que os outros, e sem qualquer tipo de estabilidade. Quanto à questão dos 8º anos, dos exames para 9º ano, eu acho engraçado que os senhores deputados se espantem com isto. Vamos ver, o que é que se passa nos que nós? O que é que se passa nos que nós? No Centro de Novas Oportunidades? O que é que se passa nos CERF hoje em dia nas escolas? Será assim tão estranho que os alunos de 8º ano se possam matricular no 9º? É estranho, mas é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Nós estamos de acordo que a qualificação dos portugueses é uma prioridade e deve ser uma prioridade, mas essa qualificação tem que ser real, não pode ser apenas no papel, não pode ser apenas um contrato rápido. Tem que ser uma coisa que tenha, de facto, esforço e trabalho. A nós não nos choca particularmente que haja esta ideia dos alunos de 8º ano se candidatarem, mas então que seja para todos. Para todos os alunos. Todos aqueles que queiram acelerar o seu progresso. Então todos devem ter essa possibilidade e não apenas os repetentes. É claro que vai ser difícil que os alunos que não frequentam o 9º ano tenham sucesso nos exames de 9º ano. Mas pronto, se essa ideia existe, então que seja legal a todos. Agora, se estamos a falar um pouco de facilitismo, então temos que pensar também no que se passa nos que nós, no que se passa nos chefes, que é outra realidade que está um bocadinho perdida. E penso que, em geral, são estas nossas preocupações e depois há alguma questão que nos queiram colocar. Não sei se a colega Isabel Parente iria então.
Boa tarde. Muito obrigado. É a primeira vez que estou nestas andanças, de maneira que estou com alguma dificuldade. Muito obrigada. Eu, como o Ricardo já me disse, eu sou professora de Educação Especial há 32 anos, tenho vivido há 32 e tenho vivido um pouco a história da Educação Especial neste país. E muitos passos se deram e foi com muita satisfação que eu e os meus colegas que temos vivido a Educação Especial vimos a possibilidade de todos os meninos irem para as escolas, porque foi sempre isso que nós lutamos, foi a inclusão destes meninos nas escolas, tal e qual, com as mesmas oportunidades e com os mesmos direitos que todos os outros. Só que, há sempre um só que, não é? Há sempre um mas, e o que nós estamos a assistir neste momento, com o encerramento das escolas de educação especial e com as CERCES, que bem ou mal fizeram o seu percurso e fizeram uma grande caminhada, mesmo em termos técnicos, ao encerrarem e ao mandarem os meninos para as escolas, nós estamos a assistir a uma coisa que já não assistíamos há 10, 15 anos, que é os pais a pedir às escolas, por favor, para os aceitarem. Meninos com 12, 13, 14 anos, com déficits cognitivos gravíssimos, com deficiências muito pesadas, e as escolas sem capacidade e sem condições para os receber. Porque o Ministério da Educação, de facto, com o Decreto-Lei 3, previu a criação de unidades para meninos para a multideficiência, para os meninos com o espectro do autismo, mas deixa ao critério dos agrupamentos. O que é que acontece? Há agrupamentos que, tendo técnicos e boa vontade, até as abrem, mas a grande maioria não abre. Não abre porque sente-se insegura, não tem espaços. Isto requer muitos recursos humanos, não são só os que o Ministério dá. Requer toda uma mobilização de uma escola, não é? Porque estes meninos são meninos que são alimentados por sondas, são meninos que precisam de casas de banho especiais, precisam de um acompanhamento permanente desde que entram até que saem, ao almoço, enfim. Portanto, necessitam muitos recursos humanos especializados, ou minimamente especializados, que as escolas não têm, não é? E, portanto, a maior parte das escolas não abre. Não abre, e, portanto, os meninos andam a bater de porta em porta, que é uma coisa que nos está a angustiar imenso. Depois temos as escolas de referenciação, que foram criadas para alunos cegos e deficientes auditivos, que também não abriram, ou abriram muito poucos. Nós estamos no Conselho de Sintra, nós somos da mesma escola, e, por exemplo, o Conselho de Sintra não tem uma escola de referência para alunos surdos. E os nossos meninos têm que vir ou para Lisboa ou para Cascais. O que é angustiante ver meninos pequeninos, de 5, 6 anos, precisam de uma escola com uma linguagem com bilingue, não é? E que não podem ficar em Sintra. Tem que vir para Lisboa todos os dias. E em termos de deficiência visual, só temos uma escola de referência. E penso que isto, há aqui de facto uma falta de articulação, de reorganização, de antecipação, não é? Ao programar os recursos, porque estes meninos, quando nascem, nós sabemos que eles nasceram e, portanto, que vão ter necessidades ao longo da vida e podiam ser previsíveis e podiam ser planeados e planeados com o tempo. E isso não está a acontecer. Nós temos também um programa de intervenção precoce que com imensas falhas, porque nós chegamos a todo lado, os pais... Todos os dias recebemos pedidos dos pais para fazermos esse trabalho, mas de facto nós não temos pessoas, não temos, nem sequer pagam as gasolinas às colegas que andam com o seu carro, pagar do seu bolso, as suas locações, aos jardins de infância, e depois não há planificação. Lá voltam os pais quando os meninos chegam ao primeiro ciclo a bater de escola em escola, porque não há uma planificação antecipada. Bem ou mal, antigamente com as ECAIs havia essa planificação, agora como cada agrupamento funciona per si, não há qualquer interligação nem qualquer interajuda, digamos, ou quando há é título privado das pessoas, os pais estão completamente perdidos, e eu acho que isto é um crime. É uma angústia, porque ter um filho nestas condições é complicado, não é? Quando obrigamos os pais a andar a bater porta em porta para que a puxar uma resposta para o seu filho, é ainda mais complicado. E muitas vezes as respostas nem sequer são as adequadas. Às vezes a escola acaba por receber porque é obrigada, mas depois anda nos corredores com os funcionários, porque a lei também não previu que há meninos com deficiência cognitiva de vários níveis, desde o grave ao muito grave, não é? Nós temos meninos no segundo, no terceiro ciclo, enfim, tecnicamente no terceiro ciclo, não sei se é tecnicamente, em termos de idade cronológica estão no terceiro ciclo, mas nem o nome sabem escrever, não é? E, portanto, as escolas têm que encontrar modelos, e cada escola vai encontrando o seu modelo. Não há um modelo definido, não há apoios para estes projetos. Nós mandamos o projeto para Adriel, Adriel disse sim senhor, é muito interessante, mas agora vocês desenrasquem-se com os professores que têm. E estamos a roubar recursos aos outros colegas. Ora, ou a escola, como comunidade, que é o caso da minha, que até se envolve e que dá prioridade à educação especial, mas a maior parte delas não dão. Não é? Porque há tantos outros meninos, há os meninos com dificuldades de aprendizagem e ficaram fora da educação especial, não é? Com a aplicação da CIF, para praticamente neste momento só estamos a apoiar os meninos com grandes, grandes déficits, porque as dificuldades de aprendizagem estão completamente desapoiados, não tem ninguém a apoiá-los, não é? E déficits de atenção e coisas assim, pronto, já nem vou aí. Há agora também uma questão que se nos coloca, que é a passagem dos meninos para o secundário, com o secundário obrigatório. Os meninos naturalmente vão ter que estar na escola até aos 18 anos, não é? Eles são nós outros. E as escolas de secundário, quando têm um professor de educação especial, quando têm, às vezes é um para 20 ou 30, não têm condições neste momento. Não há nada preparada para receber meninos com deficiências motoras graves, déficits cognitivos muito graves, dependentes, e nós estamos um bocadinho assustadas nessa matéria. Para além de que depois a legislação é muito contraditória, a legislação geral do secundário com a do 3, mas bem, esperemos que até lá as coisas comecem a bater, não é? Depois, outra questão em relação à educação especial é também o integrarem-nos como professores normais, ou seja, como um grupo disciplinar em que estamos integrados num departamento de expressões, que isto não faz sentido nenhum, e que depois nos exigem mais ou menos as mesmas coisas que exigem aos outros professores, quando de facto nós apoiamos os meninos desde a pré ao secundário, todos os níveis, atravessamos todos os níveis, atravessamos todas as escolas, não é? E temos uma postura e um estar completamente diferente do que um professor normal dentro de uma instituição de ensino, e temos que responder e estar sempre a fazer adaptações que não fazem sentido nenhum, quer dizer, temos que ser tratados como um grupo especial dentro da educação, não é? Um serviço especial ou especializado a dar respostas. Não podemos ser tratados como qualquer outro grupo, como seja a história ou a matemática, que tem outras especificidades completamente diferentes. Pronto, exposto isto, estou à nossa disposição. Muito obrigado. Muito
obrigado por esta muito clara e abundante exposição. A senhora deputada Rita Rato do Partido Comunista pediu a palavra. Tem. Sim, eu tinha considerado que tinham terminado, depois no fim, se quiserem acrescentar mais alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradecer desde já a presença da Associação hoje nesta comissão e a clareza e a disponibilidade que têm para a sede da Assembleia da República trazerem este conjunto de informações. É pena uma sala tão grande, que até há tão pouco tempo estava cheio de deputados, agora não haver condições para que estejam aqui todos a ouvir estas informações, porque eu creio que são da maior utilidade para o nosso trabalho aqui, que no entender do PCP é um trabalho que é inseparável da rua e das escolas públicas, e não públicas, mas neste caso em concreto as escolas públicas e do que se passa lá fora. Dizer que em relação ao conjunto das questões que aqui nos trouxeram, nós temos em consideração, na sua grande globalidade, não apenas do ponto de vista da proposta política, mas também em termos de proposta legislativa, já de alguma forma ou outra, tivemos iniciativa que, creio, poderia de alguma forma corresponder a algumas das vossas, à maior parte das vossas reivindicações, diria mesmo assim, no que diz respeito ao estatuto, à avaliação, à gestão democrática dos estabelecimentos de ensino, um conjunto, mesmo em relação ao estatuto do aluno, um conjunto de aspectos que vocês aqui trouxeram e que entendo que são, de uma forma geral, e em alguns aspectos muito concretos, os principais problemas da escola pública. Dizer que em relação, e se me permitem abordar de uma forma mais concreta a questão do ensino especial, porque eu creio que nós estamos... A falta de condições materiais e humanas das escolas tem reflexo em todos os alunos, em todos os professores, mas nestes meninos de uma forma muito especial, porque eles são meninos especiais. E por isso, nós falamos da política educativa, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista humano, da valorização dos professores, com reflexos devastadores para a qualidade do ensino e da aprendizagem, mas para estes meninos, em alguns casos, nós podemos mesmo falar da sobrevivência humana destes meninos. E, portanto, eu creio que este Ministério avançou numa linha muito perigosa e que é de um desrespeito inigualável no que diz respeito a estes meninos e a estas famílias. Nós falamos de famílias com carências socioeconómicas muito grandes, disfuncionalidades muito grandes, e pese embora o empenho dedicado dos professores de ensino especial e dos outros professores, que em alguns casos têm dado resultados, que têm minimizado os resultados destes casos, o grosso e a maior parte dos meninos não conhece essa realidade. E, portanto, eu creio que, de facto, nós apresentámos já esta sessão legislativa um projeto de alteração que revogava o decreto 3 de 2008 e criava o regime jurídico do ensino especial, e posso lhe dizer que pessoalmente, e em termos políticos, mas pessoalmente foi muito triste a discussão que nós fizemos desse projeto nesta Assembleia da República, porque eu creio que a forma como se tratou esta questão do ensino especial, dizendo que isto tinha sido aplicado em 2008, quer por parte do PS, quer por parte do PSD, quer mesmo por parte do CDS, que diziam que o nosso projeto complexificava tudo, criava uma série de agrupamentos e de... do ponto de vista institucional, de um conjunto de procedimentos que não iam resolver o problema. E nós entendemos que nós estaríamos disponíveis para o discutir na especialidade, se tivesse existido vontade política dos outros partidos relativamente a isso. Entendemos que era uma resposta objetiva em relação a esta questão, ainda mais no que diz respeito à classificação e ao CIF, que nós entendíamos que o diagnóstico tinha que ser feito em contacto direto com o professor do ensino especial, com o diretor de turma e com o pai, se assim o entendessem, daquela criança. E, de facto, foi vergonhosa a discussão que se fez disto, dizendo que o decreto tinha sido aprovado em 2008 e, portanto, ainda não havia condições de ver os resultados, quando, passado um mês da aplicação do decreto, os resultados eram objetivos e eram visíveis para todos. E, portanto, eu creio que o trabalho na Assembleia da República, por parte do PCP e dos outros partidos, mas nomeadamente o PCP, contra esses deputados, tem uma limitação objetiva do ponto de vista do reflexo institucional que pode ter. E, portanto, nós entendemos que, quer em matéria de ensino especial, quer em matéria das questões mais gerais da política educativa e do estatuto da carreira docente e da avaliação, depende muito da luta dos professores e da determinação dessa luta, do que propriamente uma vontade institucional aqui dos partidos. Porque, de facto, quando o Governo foi obrigado a rever alguns aspectos da avaliação e não foi tão grande, não foi tão longe do ponto de vista da suspensão da avaliação, porque o PSD também assim não o entendeu, mas nós entendemos que foi por força da luta, não é? Não foi porque apenas o PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram iniciativas nesse sentido e assim as votaram. E por isso é fundamental também para a resolução destes problemas, obviamente, a denúncia destas questões na Assembleia da República, e creio que a vossa presença aqui hoje é um contributo fundamental nesse aspecto, mas também a continuação da luta dos professores lá fora, porque, de facto, a escola pública em Portugal atravessa uma situação muito difícil no que diz respeito à desvalorização dos seus técnicos, dos seus professores, do pessoal não docente, dos estudantes, e portanto nós entendemos que era fundamental um caminho inverso nesta política, de uma maneira geral, mas em especial também em relação ao 3 de 2008, ao ensino especial, porque de facto é uma situação muito difícil aquela que se vive. A Comissão de Educação tem o conhecimento não apenas de uma resposta, que eu creio que é uma resposta muito pouco objetiva e concreta no que diz respeito ao Ministério da Educação sobre esta situação, mas também no que diz respeito a um estudo que duas deputadas independentes do Partido Socialista realizaram sobre isto e que alguns aspectos são mesmo contraditórios, estes dois aspectos, e portanto eu creio que o PCP na próxima sessão legislativa obviamente apresentará novamente este projeto, porque entendemos que tem que estar em cima da mesa esta questão, porque são situações de facto muito difíceis que as famílias e estes meninos são confrontados diariamente, e é mesmo o princípio da inclusão e da escola democrática que é posta em causa, e que nós entendemos que tem que ter uma resposta também fundamental para a resolução destes problemas. Obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, queria começar por saudar naturalmente os membros desta associação e dizer que o Grupo Parlamentar do CDS-PP registou o conjunto de preocupações e de temas que aqui trouxeram, e que alguns deles nós comungamos, designadamente em termos dos exames nacionais elaborados por organizações científicas em cada ciclo, a revisão do Estatuto do Aluno e a necessidade de rever e reduzir a burocracia processual, a questão da redução do número de alunos por turma, onde também temos uma proposta para apreciação, bem como nas outras duas que anteriormente falei, a questão dos exames em todos os ciclos e também que esses exames sejam elaborados para organizações externas. E quanto ao modelo de avaliação, que nós também teríamos preferido que este modelo tivesse sido suspenso logo pelo Parlamento, porque isso permitiria abrir um processo negocial mais transparente entre o Ministério e as organizações de professores, e sobretudo não teria os efeitos que teve no concurso de professores. Foi nesse sentido a nossa posição, e relembro que há poucos dias a Assembleia da República aprovou precisamente uma moção do CDS recomendando ao Governo que a graduação profissional não contasse para efeitos deste concurso. Infelizmente, o Ministério da Educação, pelos vistos, não atendeu a esta recomendação da Assembleia da República. Em termos de educação especial, nós também entendemos que atravessa um bom momento, que as mudanças que foram efetuadas pelo Ministério não melhoraram, antes pelo contrário, a qualidade do ensino e da educação especial em Portugal, e que nesse sentido estamos a preparar para a próxima sessão legislativa um conjunto de iniciativas legislativas que visam, de alguma forma, a corrigir aquilo que este Governo fez mal e, sobretudo, dar outros meios para que tenhamos melhor qualidade no ensino e na educação especial em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por dar os meus cumprimentos à APED por ter vindo a esta comissão. Apresentar um trabalho de reflexão sobre diferentes aspectos da política educativa que tem feito ao longo dos últimos anos e que é de louvar, ou seja, esta capacidade de ter uma visão integrada de diferentes aspectos de política educativa e depois das suas consequências no sistema educativo e nos diferentes atores do sistema educativo. Nós temos tido, enfim, várias conversas sucessivas sobre o que é a vivência nas escolas hoje em dia, nomeadamente o modelo de avaliação, o que aconteceu no início desta sessão legislativa, que depois de todos os compromissos políticos por parte de todos os partidos que hoje estão na oposição de suspender o modelo de avaliação, o próprio líder parlamentar do PSD na altura, que fez uma audição pública, e penso que os senhores estiveram presentes, em que disse: nós vamos suspender o modelo de avaliação. E no momento da verdade ele não foi suspenso. No momento da verdade o PSD falhou, logo na primeira votação que houve sobre questões de educação, o PSD falhou nos seus compromissos e, portanto, estamos hoje perante esta situação dos concursos, que está neste momento a acontecer com os professores contratados no concurso das necessidades transitórias, mas que irá acontecer em 2011, porque este modelo de avaliação é o ciclo que está fechado e, portanto, vai contar para o concurso de 2011. Nós já apresentámos um projeto na Assembleia da República exatamente para impedir que os resultados deste modelo de avaliação, que toda a gente contestou e que nós sabemos que não são credíveis, possam contar no modelo de 2011. Vamos ver o que é que o PSD nessa altura vai votar, porque de facto é determinante nestas questões. Também temos, enfim, conversado sobre o Estatuto do Aluno, a gestão das escolas e esta coisa extraordinária de hoje em dia temos testemunhos que vêm das escolas de diretores que subitamente se transformaram em pequenos tiranetes locais, ou de um outro tipo de reflexo que eu acho que é igualmente preocupante, que é professores que dizem: este até não é mau, com a perspectiva de que, ou seja, que os diretores é suposto serem autoritários, mas este até não é mau, o que eu acho que é um bocadinho preocupante. Toda a lógica cooperativa e de gestão democrática morreu e, portanto, foi totalmente aniquilada. Há um aspecto aqui que eu acho que é particularmente preocupante, creio que para todos. Acho que todos os grupos parlamentares ficam particularmente chocados com a questão da educação especial. Ou seja, quando se discutiu o 3/2008, por toda a informação que chegou nessa altura à Assembleia, nós tínhamos a percepção das dificuldades que isto iria criar, que a aplicação da CIF iria criar, de um decreto que lá está, permitia que os agrupamentos abrissem ou não, e portanto depois o que é que acontecia, dos recursos que iam faltar. E portanto eu acho que esta é uma das situações mais complicadas, porque sabemos que são os alunos mais vulneráveis e, como dizia a deputada Rita Rato, dos estratos sociais mais desfavorecidos, que não conseguem encontrar nenhuma alternativa e que estão absolutamente desesperados. Eu devo dizer que esta é uma matéria que eu me sinto sempre mal, porque nós não tivemos capacidade de parar isto, e eu devo-lhe dizer, nós no bloco de esquerda vamos olhando para esta questão, ela é uma questão tecnicamente muito complicada, ou seja, nós não temos capacidade, eu devo-lhe reconhecer as fraquezas do grupo político a que pertenço, nós não temos capacidade técnica de construir uma proposta legislativa que responda verdadeiramente às questões centrais, ou seja, são matérias muito complexas, que existem muita reflexão e muito conhecimento no terreno, e nós não conseguimos até hoje estabelecer esse trabalho. Apareceu a proposta do PCP e ela pareceu-nos que ia no sentido das questões que nós tínhamos consciência, e por isso votámos favoravelmente e estávamos dispostos a que no âmbito desta comissão se chamassem as pessoas que conhecem, que têm conhecimento, os pais, as escolas, os professores, para poder melhorá-la, mas apareceu-nos que ia no sentido correto. E, portanto, eu devo-lhe dizer, eu estou aqui um bocadinho de mãos vazias, não lamento reconhecer isto, acho que é uma situação muitíssimo preocupante, estamos no grupo de trabalho que é até coordenado pela senhora deputada Raquel Coelho, temos tentado fazer esse acompanhamento, mas de facto é uma situação muitíssimo, muitíssimo preocupante. Eu acho que toda a informação que chegar a esta Comissão e a este Parlamento será útil para todos os grupos parlamentares, exatamente porque eu acho que é uma questão relativamente complexa e, portanto, não pode ser tratada de ânimo leve. Tem que ter muito conhecimento por trás para ser construída. Uma última questão. O professor Ricardo Silva deu aqui conta de um dos aspectos que eu acho mais preocupantes, que é nós tivemos uma construção, uma arquitetura de política educativa que eu acho que foi no sentido errado, temos os professores presos numa burocracia de desempenho das suas funções, que eu acho que é assustadora, que não lhes permite tempo para aquilo que é a sua função principal, estão armadilhados por todos os processos de concursos e de avaliação que obrigam a esta construção burocrática, e estão absolutamente sufocados, afogados e desmotivados, e isso é que eu acho mais complicado. Nós temos um sistema educativo que tem os problemas do país, termos uma democratização recente, ausência de recursos que às vezes não chegam para tudo, mas termos o instrumento principal de atuação na escola pública, que são os professores, completamente desmotivados e frustrados, é perdermos talvez o instrumento mais rico. E isso é que eu acho mais preocupante nos dias que correm, é termos professores que não sabem já o que é que hão de fazer para dar a volta às suas vidas e aos problemas que têm pela frente. E isso, para isso, é que, como dizia a deputada Rita Rato, mais do que as iniciativas políticas que nós vamos tendo, que eu acho que são importantes, é o trabalho de associações como a APED, de ganhar alento, de ganhar força, de escolher batalhas principais que permitam reganhar uma vontade de requalificar a escola pública e de transformar as coisas e, portanto, enfim, temos responsabilidades partilhadas, diferentes, mas partilhadas. E muito obrigada por terem vindo a esta comissão. Com licença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Raquel Coelho, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas, embora da metade da hora, teremos todo o tempo disponível até aos trabalhos da parte da tarde, até às 3 horas, para ouvir, ou até às 2, para serem tempos de utilizar as 2, para ouvir e apresentar com toda a atenção. Muito obrigada pela vossa disponibilidade de estar aqui connosco e de uma forma tão explícita e elucidativa e de uma descrição de rigor de uma realidade do nosso sistema educativo, trazerem o vosso entendimento, a vossa avaliação e o vosso enfoque das vivências, das experiências, do conhecimento que têm de um sistema que é em construção e numa perspectiva de uma dinâmica também diferenciada por todos os constrangimentos e todos os vetores e todos os enfoques paradigmáticos das condições económicas, sociais e sociológicas do país no processo de democratização, tem condicionado as reformas que os diferentes governos têm vindo a optar, não só no sistema educativo, mas nos sistemas que informam e estruturam os modelos sociais de vida. Naturalmente que a escola reflete, desde logo, e sendo um dos principais agentes, enfim, não entendimento algum, o principal agente socializador e responsável, no entendimento de uns, em vez de ganharmos
nessas diferenças abordagens, pela réplica e pelo facto de ser a entidade responsável por multiplicar, acentuar, multiplicar e agravar as diferenças sociais, no entendimento de outros poderá ser uma estrutura de através da criação de igualdade de oportunidades, criar também uma igualdade, uma tentativa de igualdade, um sucesso, umas condições que possam mudar e garantir o sucesso educativo de todos, independentemente das suas origens, das suas competências e dos seus enquadramentos, sobretudo familiares. Escusar-me-ei de falar em todos os itens que foram abordados e felicito o Sr. Professor Ricardo por um modo. Enfim, eu alucinante, poderá fazer uma palavra.
Mas é, acho um bocadinho.
Mas, como discurso que me trazia muito bem, estudar, organizar, para as somos muito. Eu escrevi quase tudo, também, que eu registrei, e em algumas vertentes, naturalmente, o entendimento de todos será a construção de uma escola inclusiva, democrática e de qualidade, porque, embora alguns destes conceitos possam parecer. Das diferentes forças políticas podem ter variantes de conteúdo semântico diferentes, mas de facto, porque a todos nos preocupa a construção de uma escola de qualidade e de rigor que garanta as oportunidades a todos. Estamos de acordo, naturalmente, quanto às condições da avaliação, do rigor, talvez isto é, não será uma palavra de todo a utilizar, mas. As questões da supressão das componentes das áreas curriculares não disciplinares, a questão das disciplinas das áreas sociais humanas do secundário, as alterações dos planos curriculares, numa perspectiva de um conhecimento mais abrangente, naturalmente que são matérias muito importantes e que alterariam não só os planos dos diferentes ciclos de estudo, mas também as cargas horárias, a formação de professores, portanto, tudo isto são questões de. Se interligam e de uma forma complexa, teriam um sucesso de sistema, mas as questões fundamentais que todos nós nos temos preocupado e trabalhar no sentido de que possam vir a terminar. Mas temos a registrar duas notas que, havendo muitas situações de justiça, temos a responsabilidade deste processo que toca à avaliação dos professores e foi registado porque esse dia tem logo falhado. Não tenha defendido, ou melhor, que não tenha mudado a exaustão, ou não tenha, de uma forma explícita, defendido ou votado no sentido de imediata suspensão do modelo da profissão. E à altura foi dito pelo líder da bancada do PSD, e só para, enfim, a minha preocupação é outra que me seguir, mas só para que digo que. A intenção do Instituto era que, de algum tempo em que havia, de facto, uma grande instabilidade, uma grande efervescência, digamos, nas escolas, um grande descontentamento, e, de facto, ter os principais agentes da educação, ter os professores. Eu, de facto, iniciei as minhas funções também há 30 anos, em 1980, portanto, precisamente, há 30 anos, e trabalhei muito no país. Trabalhei no Distrito de Lavial. Trabalhei em São Frio, conheço por aí abaixo o país e, portanto, havendo malas aviadas de um lado para o outro, trabalhei com as encaixes, trabalhei com as SAPs, trabalhei muito no ensino especial e, portanto, não falo de prática, falo do conhecimento que é. Talvez, porque aqueles que os 30 anos me fizeram dar. E, portanto, nesta questão e na efervescência de se viviam, a posição do PSD foi de ser deputada e deputada, peço desculpa. Mas depois também iria vou falar sobre a questão do ensino especial, das nossas deslocações. E vou emitir a minha opinião, mas com a senhora também, que não tem podido acompanhar, e eu vou transmitir, de facto, se o ensino especial tem vindo a fazer, agora a senhora não volta, mas vou plantar. Pronto, mas a opinião que eu vou dar do grupo de trabalho, no fundo é a minha e da alguma da deputada Rosalina, porque a sua não tem sido possível. Está bem? Claro. Só para dar uma vez.
Sim. Tá, também
ficámos esclarecidos.
Depois eu vou falar nessa circunstância para ficar assim, mas acho que cada um de nós fala sempre em nome do seu partido.
Bom, senhoras deputadas, estamos aqui perante os nossos convidados. Eu estou convencido. Senhoras deputadas. Pronto, está o assunto ultrapassado. Até a palavra, Sr. Deputado.
Para que o Governo e a senhora Ministra da Educação pudesse, com as diferentes forças, as diferentes estruturas que representam legitimamente os interesses dos professores, pudessem encontrar uma solução, um espaço de entendimento e que pudessem entre si negociar e coacionar todas as partes de uma solução que fosse do agrado e que resolvesse os problemas pertinentes dos professores. Foi nesse sentido. Quanto ao ensino especial, de facto, o Decreto-Lei 3 veio regulamentar e deixar, por via da aplicação da CIF, deixar muitos alunos que anteriormente estavam, enfim, no mesmo estado. Alunos com síndrome frágil X estavam no mesmo estado que um aluno com deficiências comportamentais por irritabilidade ou por hipersensibilidade e, portanto, se por um lado o 3 veio a funilar através de uma, da introdução de um modelo ou de um recurso a uma CIF, portanto, um modelo que tem por base identificação de alterações decorrentes de processos biológicos e fisiológicos que têm repercussões a nível neurológico e, portanto, têm um enfoque médico. Muitos outros que não têm esse enfoque, só porque são hiperativos ou também estavam no mesmo saco. Portanto, se por um lado isso veio acontecer, também levou a que muitos outros ficassem de fora sem acompanhamento. No âmbito da equipe de ensino especial, o DECO e que tem a representação de todas as bancadas, tem a representação de todas as forças políticas, muito embora e motivos que são alheios, apesar de não dizerem e comunicarem algumas dificuldades de acompanhamento, também não terão a expressão ou não terão tanta disponibilidade ou de acompanhar todos os trabalhos, porque não são assim tantos e, portanto, terão a dificuldade em acompanhar, por exemplo, as solicitações que temos vindo a realizar, damos nota do nosso plano e algumas destas situações que já ocorreram no norte do país e as últimas no Alentejo, revelam-nos posições diversas. Se algumas escolas, algum entendimento dos professores ligados ao ensino especial, revelam que dizem concretamente que o Decreto-Lei 3 necessita de ser aperfeiçoado e necessita de ser trabalhado no sentido de colmatar e operacionalizar equipes e é frequente e é sistemático mencionarem a necessidade de equipes multidisciplinares, o apoio dos centros de saúde, enfim, das forças vivas e das forças das estruturas locais e, portanto, que se possam mobilizar no sentido de encontrar uma solução para colmatar os déficits do Decreto Lei 3. Outras escolas, outras experiências nos dizem, nomeadamente, a última que visitamos, que através do projeto de intervenção focal, que está desenvolvido no Alentejo, que foi ao, enfim, distinguido pelo Museu Mundial de Saúde e pelas estratégias que desenvolve, o trabalho que está sendo desenvolvido no Alentejo
satisfeitos, sentem que a escola tem capacidade, alguma capacidade de resposta, por via do trabalho de, que também está a ser apoiado e fornecido pela intervenção. Numa outra escola, também, Vila Missão, a opinião dos professores não era a mesma. Achavam que o decreto-lei 3 tinha muitas falhas, que precisava de grandes reformulações e que não tínhamos meios que entendiam a totalidade necessários para. Portanto, a realidade é diversa. Quando a deputada Rita Rato falou na questão da discussão do regime jurídico que apresentaram e na discussão disse que foi vergonhosa o que aconteceu na discussão na Assembleia da República quanto ao regime jurídico do ensino especial, eu entendo que não foi vergonhoso, porque a discussão que aconteceu foi em defesa, entendemos, e por isso também não achamos que fosse todo oportuno quando as forças, todas as forças políticas presentes integram um grupo de trabalho de ensino especial que tem que, de alguma forma, relatar e documentar. O objetivo é analisar, colher testemunhos e, no final, propor, em nome da Comissão, alguma coisa que se possa, possa ser recomendável ao Governo, à Sra. Ministra, para que se procedam às alterações que os diferentes atores e estruturas entendem pertinentes. Não vou comentar a proposta do regime jurídico do Partido Comunista, voltando só a dizer que estão em causa situações e...
Sr. Deputado, eu pedi-lhe atenção ao tempo.
Com situações humanas, que a senhora se os vive e como eu os vivi, é dramático. E, portanto, mudar de repente do regime jurídico para outro, com outras estruturas, também é complicado. E, portanto, a nossa proposta, o nosso entendimento, é que se possa trabalhar no sentido de continuar o trabalho. Aliás, para vamos apresentar um relatório com o que temos vindo a recolher pelas visitas e pelas pessoas que temos vindo a ouvir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, pois é que, de facto, nós daqui a pouco vamos retomar os trabalhos, estamos aqui desde as 9 da manhã.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos dois elementos que vieram da Associação. É sempre um prazer ouvir-vos e, sobretudo, ler os documentos que apresentam, porque é mais fácil, porque a enorme quantidade de informação que deram na vossa exposição inicial dava para fazer aqui várias reuniões sobre isso. Eu também queria referir só que, em relação ao que disse a deputada Rita Rato, que saiu, penso que uma audição a esta hora que não estava previsto na ordem do dia, estavam afinal representados todos os partidos, exceto os verdes, o que penso que é de assegurar que todos os partidos estão sempre interessados em ouvir isto. Eu, em relação ao ensino especial, que eu vi com muito interesse, porque é sempre uma preocupação para qualquer pessoa, são os mais desprotegidos de todos. Eu não vou pronunciar, até porque temos aqui uma especialista que disse o que está a ser feito aqui. Mas penso que poderei inferir das suas palavras que o passo dado de inclusão desses alunos nas escolas ditas normais, não é? Foi bom. O que é preciso é verificar as condições em que isso se faz. Ou seja, eu penso que se pode inferir que o passo era fundamental, que é preciso que ele seja dado nas melhores condições. E isso já é muito bom, porque quando trabalhamos num princípio correto, podemos ir depois a encontrar as condições. Quando trabalhamos num princípio incorreto, por maiores condições que haja, nunca resolvemos o princípio. E isso é para nós uma boa forma de incentivar o trabalho nessa área. Portanto, eu não iria dizer mais sobre o ensino especial, porque seria muito longo. Mas gostaria de perguntar, Dr. Ricardo Silva, fez uma longa exposição em que tudo aquilo que referiu foi mal feito no anterior governo e neste. É evidente que houve algumas coisas que foram feitas que não referiu e, portanto, eu posso inferir que sobre essas não tem nada contra, ou, enfim, não tão fortemente contra, designadamente no que foi dado de condições aos alunos, estabilidades, as condições de transporte, de refeições, o próprio apoio social às famílias, etc. Mas eu não vou entrar por aí, o que está feito, está feito. O que eu queria era perceber uma coisa, porque Se consideram que todas as alterações de carreira, a avaliação dos professores, que aliás não foi só o Ministério que impôs, entre aspas, os tribunais concordam que deve ser incluída, de gestão, de autonomia, de currículos, formação de professores, concursos, autonomia, eu também não sabia que a autonomia das escolas estava tão mal, que uma escola não possa resolver o caso que apresentou com fotografias de um quadro que funciona e outro que não funciona. Ainda julguei que as escolas podiam fazer isso, estou mais preocupada depois do que disse, porque achei que elas podiam resolver o assunto sem ter um ênfase no Parlamento. Portanto, ele considera que tudo isto foram contrários a uma escola pública de qualidade, porque dizendo que defendem uma escola pública de qualidade, ela não é feita com essas medidas. Eu começo-me a perguntar, eu durante tantos anos trabalhei e fiz reportagem e me debrucei sobre esses setores, porque é que antes de 2005, quando tudo no nosso sistema era mais justo, mais inclusivo, os professores estavam melhor tratados, etc., os nossos indicadores, quando falo de eficácia, não tenho uma visão apenas de números de pessoas que passam, tem a ver com a formação que os alunos adquirem. Como é que esses educadores foram sempre piorando? Quer dizer, porque para mim, eu entendo que a vossa preocupação com todos esses fatores é porque estão interessados em que a escola pública responda melhor àquilo que são as expectativas, as necessidades dos alunos. Então, porque quando tudo isto não existia, os números eram péssimos. Então, o que é que faltava? E eu perguntarei mais para conseguir ir mais longe no estudo do reflexo das medidas que propõem sobre um sistema educativo. É que me dissessem, e eu prometo que vou estudar esses sistemas educativos, um ou dois ou três países onde todas estas questões que põem no vosso documento e que puseram na vossa exposição estão globalmente resolvidas, para eu que consiga analisar o que é que esses países fizeram, qual é o investimento que têm, qual é os sistemas de várias áreas de formação de professores, a todas essas áreas que eles têm na prática. Eu sinceramente gostava de ver, porque os mundos ideais são sempre aquilo que nós andamos à procura. E gostava de saber quais são os modelos em que, pelo menos aproximadamente, tudo isto que vocês defendem se reflete na prática para nós podermos estudar. Como quem diz, nós não estamos sempre a inventar a pólvora. E se alguém já inventou a pólvora, nós só temos a aprender com o estudo desses sistemas para ver por que caminhos eles foram, como é que conseguiram dar resposta a isto, para que possamos estudar isto. Só finalmente, eu tenho tido sorte, ido a escolas complicadas, não são aquelas que têm umas magníficas instalações, nem aquelas que têm menos alunos por turma, nem aquelas em que os alunos são todos de estratos mais favorecidos, não, são tapes, são coisas desse género, e não vou visitar, e só falar com o diretor, vou visitar e estou, assisto às aulas, falo com os alunos no recreio, falo com os diretores de turma, assisto ao conjunto dos professores que trabalham nos diferentes departamentos a conversar em conjunto sobre as suas dificuldades e tenho-vos a dizer, encontro imensos professores que conseguem ter uma conversa falando sempre dos alunos e têm um grande brilhozinho nos olhos, vocês andam a ver apenas os maços.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só era para salientar esta audição, esta audiência que não foi feita em plenário da Comissão, mas todos os grupos parlamentares, exceto os verdes, estavam aqui, portanto, cada deputado representa o seu grupo parlamentar e, portanto, leva a informação. Para além deste documento, não sei se tem mais alguma documentação que
basicamente
queiram deixar.
Basicamente
quiser,
é esse,
se tiverem outro, mesmo não tenham aqui, podem sempre mandar por via eletrónica, que será imediatamente distribuído. Eu gostaria de vos dar a palavra, mas ultrapassámos grandemente a hora prevista. Há trabalhos que vão recomeçar às 14h, portanto ninguém aqui presente ainda almoçou, provavelmente não almoçará. Só se mesmo muito urgentemente...
Era uma resposta muito, muito, muito breve, porque penso que, pronto, se me questionou, muito breve, peço imensa desculpa. Eu penso que realmente, em relação aos modelos, eu penso que essa foi precisamente uma das falhas. Se calhar não é preciso inventar muito, se calhar é preciso procurar algo que funcione. E se calhar na implementação deste modelo de avaliação, por exemplo, se calhar teria feito sentido estudar o que se está a fazer para fazer algo que resulte ou que esteja a resultar. E nomeadamente a nível da burocracia, e daquilo que é exigido aos professores, não acredito que os sistemas que funcionam, nomeadamente os sistemas nórdicos, tenham este peso burocrático em que os professores portugueses estão a ser afogados. Este é um dos pontos que me parece importante. Quanto à questão do brilhozinho nos olhos, eu devo dizer-lhe uma coisa, a única coisa que nos mantém com esse brilho nos olhos é a sala de aula. Pois, mas é que nós não conseguimos desligar e temos muita dificuldade em desligar a sala de aula de tudo o resto que nos rodeia na escola. E ainda tive essa conversa com os meus alunos há poucos dias. Eu sou feliz aqui dentro. Aqui dentro sou feliz. Agora, há muita coisa, efetivamente, que se calhar deveria estar diferente para que nós pudéssemos viver melhor na escola. E penso que qualquer pessoa que vá à escola e que fale sério com os professores perceberá que temos muitos problemas e temos muitas dificuldades e que há coisas que se podem fazer considerando os professores, motivando-os, respeitando-os. E penso que a grande falha nos últimos anos tem sido essa. Eu sou professor há 22 anos, nunca pensei estar aqui como tenho estado nos últimos tempos e não vim anteriormente. E posso lhe dizer mais, não sou professor sindicalizado, não sou, nunca fui, e a primeira manifestação em que estive presente foi há 2 anos. E veja, e a APED nasceu há 2 anos. Porquê? Por uma questão simples, respeito pela dignidade dos professores. E isso penso que houve uma falha. Não houve nunca a torrente de problemas que tivemos nos últimos 2 anos. Isso tem que ser refletido, essa reflexão deve ser feita, para depois partirmos daí para melhorarmos as coisas. É o nosso ponto de vista, pelo menos. E agradecemos, obviamente, também a disponibilidade para nos ouvirem.
Muito obrigado. Agora, a partir daqui, cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender. Cabe-me agradecer a vossa vinda e estamos à disposição para os futuros contatos.
Mas agradeço muito a disponibilidade também para nos receber mais uma vez.
Muito obrigado. Como sabe, já